Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, sextou, Valdênio, estamos de volta no programa mais inteligente...
Irreverente.
E descontraído da Rádio Folha, nós estamos aí no seu dial, na internet, no streaming... Bombando, o programa mais ouvido da Rádio Folha, Valdênio.
Hoje, excepcionalmente, às 13 horas. Normalmente, às 12h30.
Hoje, tivemos que dar licença aí, porque estamos usando o nosso horário. Mas tudo bem, a gente é legal, a gente é joia. Vamos lá, Valdênio. Apresenta a nossa convidada hoje, que nós vamos falar sobre marcas e propriedade, é isso?
É, rapaz, a gente vai falar, você que deu esse grito do sextou aí tão animado, se alguém utilizar esse grito aí para a mesma finalidade, pode, a gente pode, inclusive, acionar isso aí na... Não sei, vamos conversar, perguntar a nossa convidada de hoje, a doutora Adriana Colares.
Eu sou Adriana Colares, a mãe do João e da Maria. Eu tenho que dizer que eu sou a esposa do Marconi, né, senão ele fica com ciúmes também, de, por que você não falou? Eu sou advogada, especialista em direito empresarial, mas com foco em propriedade intelectual. Então, a gente trabalha muito forte nessa coisa do registro de marca, né? A proteção marcária, que é super importante. Ela não é obrigatória, mas é extremamente recomendada. E eu tenho uma empresa, que é uma empresa de gestão de propriedade intelectual, que é a Ethnobrand, né? Que a gente trabalha... É focado somente em gestão de PI, ou seja, né, registro de marcas, patentes, desenho industrial, direito autoral, né, e os outros tipos de proteção.
Legal. Eu posso patentear o meu grito? Fantástico! Ou sextou? Doutora, diga para nós, eu posso patentear meu grito?
Não, pode não. Pode não. Ele acaba sendo protegido, né, forçando um pouco a barra. Como uma expressão sua, seria talvez, né, forçando muito a barra, um direito autoral, uma coisa...
Olha aí!
Uma expressão pessoal sua, mas assim, forçando a barra, tá? Patentes a gente usa para invenções. Então, se você inventar uma coisa bem diferente, nova e possível de ser industrializável, aí a gente pode proteger pela patente.
Muito bem!
Olha aí, ali, tá vendo?
Estou perdendo a chance, Valdênio, com o meu berro em bemol maior. Tudo bem.
Sim, mas o berro, beleza, mas lembre-se que a marca do sextou, ela é elogiada por todo canto, por onde ela passa. Né?
Nós que a gente pode. Esse movimento, né, Valdênio? Modéstia à parte, a gente que começou com essa história de sextou, né?
Pois é. O sextou já vai com 3 anos aí, né? Vai com 3 anos, a gente pode registrar a nossa marca. A gente pode registrar o nome sextou, Adriana?
Pode não.
Mas e a marca?
Já é marca registrada.
É mesmo, já registrada.
Poder pode, né? O sextou, em princípio, é uma marca que pode ser registrada, mas que, inclusive, tanto pode como é, né? Ela já é registrada por outras pessoas que foram lá antes de vocês e registraram, porque marca é... A marca... No Brasil, né, de acordo com a lei, ela é de quem primeiro registra.
E aí, a gente pode continuar usando o sextou, mas na verdade a gente é sextou PE, né?
Na verdade, o fato de ser PE não vai diferenciar tanto. O que vai diferenciar é justamente para que vocês usam o sextou, né? Porque a marca sextou que está registrada é para eventos. Né? Então, o sextou pode ser usado para marca de roupa, para nome de padaria, para outras atividades que não sejam para eventos, porque para eventos já há alguém que é o dono dessa marca. Né? E aí, se vocês entrarem nesta seara, ele né, se fosse meu cliente, notificaria vocês para vocês descontinuarem o uso.
Oh, Valdênio, que convidada é essa que você traz para nós?
Não, mas vocês, tá, mas vocês não vão entrar na seara deles, né? De atividade deles.
Ah, né? Se a gente fosse inventar de fazer eventos.
Se vocês fossem fazer eventos como eles. Mas já que vocês não vão, porque vocês estão super bem orientados e sabem que não podem utilizar a marca de terceiros sem autorização expressa do terceiro, isso não vai acontecer.
Ah, tá vendo? A gente pode continuar ainda como programa de rádio e podcast.
Consultoria grátis.
Tá vendo? Significa que a gente pode e deve registrar a nossa marca no segmento de rádio e podcast. É
sim,
isso?
Sim, 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 sim.
Pronto.
Para isso, tá isso, a gente faz uma pesquisa, que é o que a gente chama de busca por anterioridade, que é o que todo mundo que tem uma marca, na verdade, o que todo mundo que quer ter uma marca deveria fazer. Que é justamente, antes de colocar a marca no mundo, a gente já faz uma busca para verificar a viabilidade, ou seja, se é possível registrar, né, porque há critérios que qualificam a marca para registro ou não. Dentre eles, tem que ser um nome que seja viável, que não seja uma marca de terceiro que já seja registrada, que não seja parecida com a marca de terceiro que já seja registrada, porque às vezes a gente até olha para uma marca e faz, nossa, isso me lembra, né? E quando acontece esse de isso me lembra, já está mostrando que é cópia, né? De marca de terceiro, ou seja, pegou um pedaço, ou é realmente uma cópia descarada, porque às vezes acontece isso, né? O cara copia.
Ah, eu estava pensando.
E acha que não está fazendo
meu
nada.
Meu sonho era abrir uma fábrica de refrigerante chamada Coca-Foca. Dava certo ou não?
Pois é, né? Coca-Cola ainda tem um, entre aspas, piorante, né? Que não é só um agravante. É que a marca Coca-Cola, ela é uma marca de alto renome. Então, é aquela que ninguém pode dizer que não conhece, que ela não precisa nem de proteção específica de registro nas classes, porque ela é aquela marca, tipo, sei lá, quem mora no iglu, no Polo Norte, que não sabe nada de nada, só sabe de neve e de peixe e de foca, sabe que a Coca-Cola existe. Né? Então, é a marca que é um exemplo, né, muito forte de marca de alto renome. Como a FIFA também, né, que ninguém pode usar a marca FIFA porque é uma marca de alto renome.
Bom, mas aí a gente pensar... Só a FIFA pode, né?
Não,
A gente pode pensar em marca, eu inventei um nome, criei um nome, de repente meu nome é até legal. Mas para que eu vou pagar para uma agência de publicidade? Para que eu vou pagar para um escritório que faz registro de marca? Se eu posso ir lá na internet achar um negócio bonitinho e pegar. Por que não fazer isso?
Primeiro que, assim, eu até ouvi de um cliente essa semana, né? Que internet é terra de ninguém. Eu disse, não, internet não é bem assim, né? Lá nos idos de, sei lá, 95, 96, talvez até fosse, porque não existiam regras. Mas hoje, a gente tem muito essa consciência de que, pelo fato de estar na internet, não quer dizer que não é de ninguém, né? Existem sites, existem provedores de desenhos e de fotos, né? Que são próprios para isso, para você utilizar. E ainda assim, com ressalvas. De você não pode usar para fins comerciais, se você for usar, você precisa adquirir aquela imagem, porque se existe uma foto, existe o objeto da foto e existe quem tirou a foto, né? Então, ela é propriedade de alguém. Se existe um desenho na internet, existe um desenho. Então, alguém fez aquele desenho. Aquele desenho pertence a alguém. Mesma coisa para uma marca. Se ela está ali, alguém criou. Né? E ela pode até não ser de alguém, porque pode ter sido criada e ter sido colocada à venda e não ser de alguém ainda, né, como marca de produto ou serviço, mas ser do design que a criou. Então não se pode utilizar assim, né, pegar qualquer coisa, até porque você pode estar inclusive usando a marca de alguém e depois você vai ter muitos problemas, né? A gente teve um problema com um cliente há uns 4 anos atrás, eu acredito, que era uma academia de ginástica que foi uma coincidência, assim, incrível, porque o cliente era daqui de Recife e foi morar em Roraima, acho Roraima ou Rondônia, foi morar no norte. E lá, ele resolveu fazer, a academia dele era aqui, ele resolveu fazer um redesign da marca, criar uma marca nova, enfim, e criou lá. E quando voltou para cá, logo em seguida, que ele reinaugurou a academia com a marca nova, com toda a identidade visual, ele recebeu uma notificação do concorrente para tirar a marca, porque a marca dele, que foi criada lá no norte, ela era gêmea siamesa, separada no nascimento de uma marca de academia daqui. E aí só mudavam as cores praticamente, né? Que a marca daqui era preta e laranja, se eu não me engano, e a dele era azul e amarela. E foi assim uma loucura, porque tudo que a gente pôde fazer foi contra-notificar, requerendo um prazo maior para tomar as providências, mas ele teve, né, que criar, a gente teve que trabalhar junto com a agência para encontrar uma marca que fosse viável para ele, para reiniciar todo o trabalho de registro de marca para ele, porque a marca dele era inviável. Inclusive, ele tinha passado pelo escritório, a gente tinha conversado sobre o registro, ele disse, não precisa, isso é besteira. Se ele tivesse aceitado, a gente teria feito a busca e teria visto que a marca dele, né, já ia colidir com a marca de uma outra academia que já existia. Ele teria economizado bons milhares de reais com isso, mas, né, foi a opção dele. E hoje não, hoje está tudo certo, a marca está registrada, né, a empresa tá firme e forte, mas assim, foi um susto bem grande, um susto bem grande. E como esse caso, há tantos outros, né, que passaram por situações assim.
Olha, eu me lembro que quando começou essa história de registro, um monte de gente registrava Ferrari.com.br, Lamborghini.com.br, todo mundo se achando dono da marca dos outros, né?
Isso.
Que festa do que aconteceu? Parou com isso, né? Aí o cara, existia já um grupo, o cara lá e registrava o nome dele, né? Eu sou dono dessa marca, desse nome, ninguém tasca. E aí criava toda uma dor de cabeça. Como é que está isso?
Isso. Isso acontecia porque a gente tinha... Hoje a gente tem a lei de propriedade, de propriedade industrial. No passado, a gente tinha o Código de Propriedade Industrial. E o código, ele não era tão, como eu vou dizer, tão restrito como a lei é, né? A lei... Com o advindo da lei em 96, o que aconteceu foi que há uma exigência legal de que aquele que vai pleitear o registro de determinada marca, determinada classe, exerça licitamente e efetivamente a atividade que quer proteger. Ou seja, se eu vou registrar uma marca, né, colares coiffeur, porque eu sou chique, né? Então, meu salão de beleza, e aí eu vou registrar como marca do meu salão de beleza. Ok, mas eu tenho que ter um salão de beleza. Eu não posso registrar colares coiffeur para registrar simplesmente. Para reservar...
Depois, como muita gente fez.
Exato, reservar domínio, né? Isso é reserva de mercado. Eu não posso registrar colares delicatessen se eu não tenho uma padaria. Eu não posso registrar, sei lá, colares... supermercados, se eu não tenho um supermercado, né? Porque isso tudo é reserva de mercado. E, inclusive, se eu registro a marca, tá, eu tenho um salão de beleza, registrei lá, colares coiffeur, perfeito, eu tenho o salão e eu registrei a marca. Mas, sei lá, minha prima Colares também tem o seu salão e colocou lá, colares beauty.
Beauty.
Né? Vamos lá. E aí ela quer registrar. Ela não vai conseguir porque eu já tenho colares na classe de salão de beleza. Então ela não vai conseguir. Só que, como a gente é brigada, né? A prima brigou, aí o que ela faz? Tá bom, a Adriana registrou, mas ela nunca usou. Ela tem o salão, mas ela nunca usou esse nome. Eu quero ele para mim. Então, ela vai levantar essa vertente da caducidade, ou seja, eu registrei, mas nunca usei, passei 5 anos sem usar, ela vai levantar e ela vai usar. Ela vai ganhar e ela vai usar a marca. Por quê? Porque o principal motivo que justifica o registro é justamente esse, é usar a marca. Né? É a única obrigação, inclusive, que o titular tem, que é usar a marca. Todo o resto é direito. Você tem o direito de requerer que um terceiro não utilize sua marca. Você tem o direito de proteger sua marca. Você tem o direito de vender sua marca. Mas a única obrigação que você tem é de usar. Se você registrou, você usa, porque é para isso que a marca existe. Então, se você não usa, você perde. Então, outra minha prima lá, a Colares Beauty, vai lá e registra, deposita Colares Beauty e vai dizer que Colares Coiffure caducou porque a Adriana nunca usou. Olha, ela tem um salão, mas não usou.
Fica uma dica daí, não brigue com seu parente, né? Senão...
Pois é, pois é. Vai que, né? Ela é vingativa. Mas assim, só para ilustrar que você pode ter uma marca registrada e você pode perder se você não usar. Porque, de fato, né, o intuito do registro é justamente esse, é você usar. Né? É você tá ali desenvolvendo seu negócio, né, criando uma identidade, mas que você use. Né? Você não vai fazer reserva de mercado, você vai depositar, registrar e ficar lá guardado. Então, se você não usa, alguém pode usar.
Havia a prática de você fazer reserva no mercado e também alguns que faziam isso, fizeram isso meio que de inocente e acabaram ganhando dinheiro bom. Eu lembro que há cerca de 2 anos teve uma família que, lá no início desse processo de você poder fazer, criar domínio, né? Então, na internet, o camarada, simplesmente porque a família dele era uma pizzaria pequenininha lá em Nova York, e ele registrou pizza.com. Pizza.com. E ele vivia todo. Tinha sempre gente batendo na porta dele pedindo para querem saber se ele vendia e colocando preço. Teve um belo dia, rapaz, eu vou abrir isso aqui, vou fazer um leilão. Rapaz, a família ficou rica com a venda do domínio pizza.com. Esse é um caso bem recente. Mas, Ranier, abrindo um espaço aqui, a gente tem notícias do nosso amigo Jaime Besserman.
Olha, eu acho que ele tá tocando o telefone aqui, ele está na linha. Vamos ver o que o Jaime tem de novidade para nós. Ele está gostando, hein?
Chega mais aí, Jaime.
Alô, sexto, sexta-feira descontraída, queridos Valdênio e Rainier, desse programa tão interessante de toda sexta-feira em Rádio Folha. Um abraço para Pernambuco, para Recife, de aqui de Jaime Besserman, de Argentina. Com as últimas notícias, Covid fazendo das suas, ultrapassamos 1 milhão de casos e estamos atingindo o triste ou lamentável patamar de quase 30 mil mortos essa semana, infelizmente com a tristeza no coração de tantos falecidos por essa pandemia. Argentina dentro dos 5 países do mundo com mais casos, depois de muito tempo de uma quarentena quase total, de um lockdown quase total, mas hoje já com aberturas interessantes, muitas prefeituras com muitas coisas abertas, na capital federal e na grande Buenos Aires, aulas presenciais para crianças dos últimos anos, ao ar livre, turismo temporada 2021 na província de Buenos Aires, habilitada para viajar tanto propietários como turistas, com protocolos, ônibus e voos também habilitados de longa distância, mas não para turismo, sino simplesmente para casos essenciais, ou para trabalho, ou para situações de doenças e pessoas que tenham que ir de um canto ao outro. Realmente, a circulação na Argentina está muito limitada, porque a doença e a pandemia se trasladou ao interior, que hoje já atinge mais de 60% dos casos que tem a Argentina. Em quanto à política interessante, semana interessante, que startou sábado passado com a celebração do 17 de outubro, 75 anos do grande acto do 17 de outubro de 1945, onde o general Perón convocou milhares de pessoas, uma multitud de obreros e trabalhadores à Praça de Mayo, e que podemos dizer que aí startou o movimento peronista e o peronismo na Argentina. Foi celebrado em muitas capitais e em Buenos Aires mesmo, na capital federal, as ruas se lotaram de carros, caminhões dos sindicatos dos caminhoneiros, muito importante aqui como no Brasil, que convocou a esse acto, e milhares de carros e de veículos portando bandeiras em apoio ao peronismo e ao partido peronista e ao governo de Fernández e Fernández. O presidente Fernández, durante a tarde, deu um discurso de união do peronismo, chamando a união de todo o peronismo em apoio ao governo de Fernández e Fernández, mas a vice-presidenta Cristina Kirchner não participou do acto e simplesmente encaminhou como representante dela seu filho, o deputado Máximo Kirchner. O peronismo procura se unir novamente em torno a seu apoio ao governo, porque ficou um pouquinho dividido depois do apoio argentino ao ditame Bachelet dentro da Organização dos Estados Americanos. Paralelamente, essa semana, todos nós sabemos que na Bolívia o candidato Arce ganhou as eleições presidenciais e aqui o residente com asilo político na Argentina, Evo Morales, ex-presidente do Bolívia, agradeceu à Argentina o apoio por receber ele e permitir ele ficar aqui na Argentina. E o presidente Alberto Fernández também declarou que iria na posse do novo presidente Arce da Bolívia e talvez que seja acompanhado pelo ex-presidente Evo Morales nessa viagem, levando de novo a Evo Morales para seu país. Todas coisas que ainda não estão muito definidas. Também essa semana econômica foi muito complicada, o dólar continua pulando, as reservas de Argentina estão muito fracas, o Banco Central com poucas reservas internacionais, e o presidente Fernández deu ao ministro Guzmán, que é o ministro da Economia, os poderes necessários para manejar o Banco Central e todas as medidas que sejam necessárias para apoiar esse momento da economia fraca da Argentina, com novos créditos e novos empréstimos às pequenas e médias empresas, tentando desenvolver a atividade econômica, levando a Argentina a um nível um pouco maior para tentar de conseguir ultrapassar e melhorar as cifras muito fracas de produção depois de tantos meses de lockdown. O resto das coisas aqui, tudo bem, semana com muito frio, depois de um domingo passado, dia das mães na Argentina, com mais de 30 graus e com as prevenções pelo Covid, o governo pedindo às pessoas não se juntar por mais de 6 a 10 pessoas e tentando de manejar ainda a pandemia e tentando de reduzir os casos que tanto na capital federal como na grande Buenos Aires estão diminuindo devagarzinho, mas diminuindo. O resto das coisas, já começou também o futebol na Argentina. Vamos a ter encontros de futebol sem público e com uma estrutura nova enquanto um campeonato doméstico mais enxuto e mais pequeno, mas que o futebol, a partir do final de outubro, vai começar a ter atividade novamente, ao igual que muitas outras atividades deportivas na Argentina. Queridos amigos de Pernambuco, essas são as novidades de Buenos Aires. Um grande abraço do fundo do coração do Jaime Besserman para todos vocês e saudades de meu querido Recife pernambucano aqui de Buenos Aires, falando para meus amigos Rainier, Valdênio e todos vocês desde o fundo do meu coração. Grande abraço!
E aí se passam 5, 6 minutos e a gente volta.
E a gente pode falar nesses 5 minutos, porque se eles não cortarem, isso vai ao ar.
É verdade. E é culpa sempre de Anderson Ricardo, porque sempre se ele não presta atenção. Exatamente.
Muito bem, muito bem, Jaime. Sempre com as notícias fresquinhas, diretamente do lockdown que está acontecendo em Buenos Aires e na Argentina, Valdênio.
As coisas não estão fáceis por lá, meu amigo Renê, meu amigo Jaime. Mas vamos lá, sorte aos irmãos.
Muito bem, muito bem. Mas peraí, tá tocando de novo o telefone aqui, Valdênio.
De novo? Rapaz, o negócio está movimentado. Aí, professora Betânia, Renê. Atende, chega aí, Betânia.
E aí, pessoal, cuidado com a língua. Quando você escreve, a falta de um acento gráfico pode ser agudo, pode ser circunflexo, ou a colocação de um acento onde não existe torna-se erro visível. Acento entra no rol de erros visíveis e, através de um erro aparentemente simples, falta de um acento ou a colocação de um acento onde não existe, você revela a desconsideração pelas normas da língua portuguesa. Então, fique de olho nos reflexos da reforma ortográfica. Por exemplo, não use mais acento circunflexo em voo, enjoo, abençoo. Esse ozinho dobrado, o, não tem mais acento. Também não use mais acento circunflexo nas flexões verbais vem, creem, leem e os derivados. Também esse ezinho dobrado, o e, não tem mais acento. Também não use mais acento agudo em ideia, plateia, assembleia. Ah, e cuidado com o trema, que não é um acento, é uma notação léxica, mas é um registro gráfico importante, que não existe mais. O trema se escafedeu de vez na língua portuguesa. A reforma aboliu o trema na nossa língua. Mas muita atenção, somente continua existindo trema em palavras estrangeiras. É isso. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Muito bem, professora. Beleza. Saúde.
Betânia Ferreira.
Saúde.
Muito bom. Pronto, Henrique. Pode continuar.
Pode continuar, tá gravando? Ah, não. Eu queria fazer uma pegadinha pro Anderson para ver se você tá ouvindo toda a gravação ou tá passando direto, viu?
Ah, tá certo.
Tá bom. Mas, Adriano, olha, é aquela história, viu? Todo mundo quer fazer um negócio, todo mundo quer virar empreendedor, todo mundo quer ser criativo, mas a maioria das pessoas, quer dizer, correm atrás, vão, mas esquecem de registrar um nome, de se preocupar Sim. com a marca, né? Aí, quando chega, fica aquele desafio, quer dizer, investiu no ponto, no equipamento, no treinamento, quando chega com o nome, cai com o cara no chão. Como é que a gente faz para evitar isso?
A providência é o registro, porque é o único meio de você ser titular de uma marca, de você usar uma marca e dizer que ela é sua. Porque muita gente usa, né? Eu até brinco, que o único jeito da marca que você usa ser sua é se ela for registrada. É meio que, assim, imagina a sua identidade, né, o seu documento de identidade, alguém vai lá e diz assim, com licença, deixa eu tirar essa foto daqui. Porque essa imagem que está aqui, que você acha que é sua, ela não é. Então, com licença, eu vou tirar. E vai lá e cava a sua identidade e tira a sua foto. E a partir dali, aquela imagem que estava lá, que você achava que era você, né, que identificava você, não é mais sua. É o que acontece se você usa uma marca e não registra. Você corre o risco de alguém chegar lá no seu negócio e dizer, com licença, você não vai mais usar esta marca porque ela não é sua. Ela é minha porque eu registrei. Então, é um risco muito grande. Porque as pessoas acham que, não vou gastar com isso porque isso é investimento. Isso é despesa, né? Isso é despesa, isso é custo. Mas a proteção que se dá a uma marca, seja você indo lá, né, entrando no próprio site do NPI, descobrindo como faz e fazendo, ou você tendo a assistência de um profissional que pode lhe assessorar da melhor forma possível e fazer o seu pedido ser colocado da melhor forma para você, né, de acordo com a sua necessidade, seja fazendo sozinho ou seja com assistência, o importante é fazer, porque você está protegendo a foto da sua identidade. É, de repente, a sua identidade vai para o espaço e sua clientela vai também. O investimento que você fez para fidelizar o seu cliente, para ser reconhecido no mercado, tudo que você fez pode por água abaixo. E diante de todo o prejuízo que você pode ter, o que você gasta com o registro é um investimento assim, infinitamente minúsculo. Né? E que depois você vai ver que você protege sua marca por 10 anos e você pode repetir esses 10 anos até que vire a marca do seu filho, vire a marca do seu neto, do seu bisneto e vire uma Coca-Cola, né? Que não achava que ia ser o que é hoje, né? Que no começo vendeu poucas garrafas, né? Era um xarope para o estômago e virou uma bebida que tem muita gente aí que não consegue viver sem. Eu não bebo Coca-Cola, mas tem gente que não consegue viver sem. Como também a própria Apple, né? Que ninguém imaginava que ia ser o que é, mas nasceu numa garagem. Né? A Microsoft, que, sei lá, há 30 anos atrás, ninguém achava que ia ser o que é. Então, quem começa um negócio pequeno não imagina quanto ele vai crescer, né? Até quer que ele cresça. Mas o cuidado tem que ser do começo, porque a Apple não esperou né, ser gigante para registrar. A Coca-Cola, menos ainda. Então, o cuidado tem que ser também lá do começo. Né? Quando seu filho nasce, você dá um nome para ele, né? Você vai lá e registra o nome dele. E o seu negócio tem que ser visto assim também, né? Com muito cuidado e muito carinho, porque se você não cuida do registro da marca, depois você pode ter muitos problemas. Né? Você passa a vida chamando seu filho de João, aí num belo dia, não pode mais chamar de João, agora você vai chamar ele de José. Como assim? Né? Então, cuidado um pouco.
Pelo que a gente está vendo, então, é relativamente viável em relação a custo fazer um registro de marca, né?
Sim,
e quem tiver dúvidas ainda e quiser registrar sua marca, não quiser deixar dar sopa para o azar, como é que faz? Como é que faz para conversar, bater um papo com a doutora Adriana Colares sobre registro de marca e efetivar esse registro?
Pode entrar lá no perfil da Etnobrand, né, que é @etnobrand, né? E lá tem todos os contatos, tem e-mail, tem o contato no Zap, tem o próprio contato do Instagram, e tem também o perfil Adriana F. Colares, que é o meu perfil pessoal, mas que também pode entrar em contato, que a gente responde. Será um prazer dirimir quaisquer dúvidas.
Bom, né? Valdênio, nosso tempo está acabando, foi uma semana bastante movimentada, com vacina, questionamento da vacina chinesa, Papa fazendo declarações as mais variadas, e a pandemia voltando na Europa. Quer dizer, foi uma semana razoavelmente movimentada, né, meu amigo?
Tá, rapaz, tá muito movimentada. Então, aqui a gente tá aquele impasse de vai comprar vacina, não compra vacina, quem vai tomar vacina, obrigatoriedade de tomar, de não tomar. O negócio tá meio complicado. Mas, assim, pegando eu tenho fogo. Certeza que isso vai... tá pegando fogo. Mas vamos chegar a um denominador comum aí, eu tenho certeza que vamos superar isso aí com a tranquilidade que a gente
isso
precisa,
aí.
Que a gente merece.
Se prepare para o final de semana, porque hoje sextou, meu amigo. A doutora Adriana Colares, muito obrigado pelas dicas.
Valdeiro, obrigada a vocês.
Muito obrigado, volte sempre, será um prazer. Valdeiro,
estou às ordens.
Diga, eu atropelei duas vezes, doutora Adriana, pode falar agora, viu?
Não, eu queria agradecer o convite. Né, a oportunidade de falar sobre isso, porque ainda é um mistério para muita gente e muita gente não entende a necessidade, né? Então, super agradecida de poder, né, falar um pouquinho sobre isso e me coloco à disposição.
Muito, né? Bom, muito bom. Valdênio, meu querido, que saudades, e um grande abraço e beijo para Gilberto Freire Neto, que está na linha de frente do combate da Covid, lutando no dia a dia, não é isso?
Grande abraço, Giba, saudades. Inclusive, o TBT de ontem do Sextou foi com a patota, todo mundo junto lá na nossa quartel-general. Né? Saudades de voltar, de a gente fazer um programa lá em loco.
Com a nossa chefinha Marise. É isso aí, meus amigos. Uma boa semana, bom final de semana para você, Valdênio. Bom final de semana, doutora Adriana. Tchau.
Bom final de semana para todos.
Tchau, abraço a todo mundo.
Tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.